Esse podcast é uma produção independente do Reino do Norte. Essa é uma história real. Todos os personagens e acontecimentos abordados nesse episódio foram divulgados pela imprensa e são de conhecimento público.
Manaus, ano de 1952. Madrugada de quinta-feira, dia 31 de janeiro. Na esquina da rua Joaquim Nabuco com a Avenida 7 de Setembro, um jovem rapaz toma um táxi em direção à serraria de seu pai, localizada no bairro Constantinópolis, hoje o então bairro Colônia Oliveira Machado. Inicialmente, o plano era fácil, realizar apenas um saque ao caixa da empresa de sua família e com o dinheiro prolongar sua noite de farra. Porém, o que seria um simples delito, que muito provavelmente resultaria apenas em uma discussão familiar, tornou-se um dos casos de maior repercussão no país, pois acontecimentos das próximas horas levaram o rapaz a um trágico destino que entrou para nossa história. Após uma breve parada na Serraria Pereira, o táxi seguiu para a estrada de Campos Salles, e os fatos que lá aconteceram são um mistério até os dias de hoje. Aqui é o Sherman Cardoso, sejam bem-vindos ao Reino do Norte e com vocês, o caso Delmo. Diário da Tarde, 31 de janeiro de 1952, quinta-feira. Monstruoso crime. Manaus foi despertada hoje com a triste notícia do aparecimento na estrada de Campos Salles do cadáver de um homem preso a uma cerca de arame farpado, varado de balas. Mais tarde, a população tomou conhecimento de uma agressão da qual foi vítima na madrugada de hoje o vigia da Serraria Pereira, situada no bairro de Constantinópolis. Ligando um crime ao outro, a polícia entrou em ação apurando que cerca de uma hora da madrugada bateram à porta do vigia. Ao abrir, surgiu-lhe pela frente o jovem Delmo Pereira, filho de Roberto Pereira, o qual se fazia acompanhar de mais dois companheiros. Os três, inexplicavelmente, passaram a agredi-lo, aplicando-lhe pancadas na cabeça, perdendo os sentidos, caiu ao solo. Em Campos Salles, as autoridades policiais. Sabedora com detalhes da agressão ao vigia da Serraria Pereira, a polícia dirigiu-se à estrada de Campos Salles em companhia do médico legista, Dr. Ossana da Silva. Espetáculo impressionante deparou-se aos membros da diligência à altura do quilômetro 9 da referida estrada, onde se encontrava, atirado a uma cerca de arame farpado, o corpo de um homem, o qual foi trazido imediatamente para o necrotério do cemitério São João Batista, a fim de ser procedido o exame cadavérico. Apresentou-se um dos criminosos. Perto das 10 horas, apresentou-se à chefatura de polícia o jovem Delmo, filho de Roberto Pereira, amazonense, o qual passou logo a ser interrogado na presença de José Milton Caminha, do delegado auxiliar Otoniel Maia, do delegado especial de investigações e capturas, do comissário Francisco Azevedo e do escrivão Adolfo Pires Neto. A princípio, Delmo relutou em confessar o assassinato do chofer Honório, admitindo somente ter sido um dos autores da agressão do vigia da Serraria Pereira. Mais tarde, porém, perto das 13h30, Delmo confessou o crime fazendo o seguinte relato, dois pontos. Pela madrugada de hoje, quando se dirigia para o bairro de Constantinópolis, Delmo encontrou-se no caminho com mais dois rapazes e a eles perguntou para onde se dirigiam. Os membros responderam que iam para a Serraria Pereira, atrás de dinheiro, pois precisavam se divertir e estavam sem nenhum tostão. Delmo, então, se prontificou a acompanhá-los, justificando o mesmo que era filho do dono da serraria e que, por isso, conhecia o vigia que se encontrava de serviço. E lá chegando, o vigia, ao avistar Delmo, correu para abraçá-lo, tendo então os seus companheiros dado as primeiras pancadas na cabeça do vigia, que caiu ao solo em estado de choque. Supondo terem morto a sua vítima, os três rumaram para a Estrada de Flores, indo até o botequim Ângelo, não se esquecendo, no entanto, de levar o revólver que portava o vigia agredido na hora que for atacado. Chegando ao Ângelo, e como não encontrasse ambiente propício para a farra projetada, partiram em direção a Campos Sales. Percurso esse todo feito no carro de praça número 279, guiado pelo profissional José Honório da Garagem Avenida. Motivos da agressão do chofer. Talvez levados pelo temor de serem descobertos pelo chofer do ato que haviam praticado, pois que tomaram um carro logo após terem agredido o vigia, ao mesmo também resolveram liquidar, aplicando de início forte pancada na cabeça, depois do que, já fora do carro, o chofer descarregaram por duas vezes o revólver, tendo uma das balas atingido a cabeça e a outra penetrou na omoplata esquerda, saindo no peito. Quem são as vítimas? O vigia da Serraria Pereira, agredido covardemente por Delmo Pereira e seus companheiros, é o cidadão Antônio Firmino da Silva, casado, amazonense, com 65 anos de idade. O chofer assassinado chama-se José Honório, casado, amazonense, residente em Avenida Floriano Peixoto. Até às 15 horas, o vigia Antônio Firmino da Silva encontrava-se em estado de choque. Delmo Pereira esconde algo. Delmo Pereira, malgrado os esforços das autoridades policiais, continua guardando sigilo absoluto em torno da identidade dos seus dois companheiros. Diz conhecer apenas um, de nome Raimundo. Quanto ao outro, afirma não conhecer. Ao que parece, todavia, tenebroso mistério envolve o depoimento de Delmo Pereira. Quem encontrou o cadáver? O cadáver de José Honório foi encontrado no quilômetro 9 da estrada de Campos Sales pelo chofer José Rodrigues da Rocha, do caminhão número 885, o qual passou pelo local às primeiras horas da manhã de hoje, rumo ao quilômetro 40 da referida estrada. Outra versão. Outra versão chegou ao conhecimento da reportagem do nosso diário a respeito da presença de Delmo Pereira e seus companheiros na Serraria Pereira. Segundo essa versão, Delmo teria se dirigido à serraria com o propósito de roubar, sendo impedido pelo vigia Antônio Firmino da Silva. Delmo e seus dois cúmplices passaram, então, a agredi-lo. Informaram-nos, mais, que a agressão foi presenciada pelo chofer José Honório, pelo que Delmo arquitetou matá-lo, já que era testemunha do fato. A reconstituição do crime. A hora em que estiver circulando a presente edição do Diário da Tarde, Delmo Pereira estará reconstituindo o bárbaro crime na estrada de Campos Sales, para onde se dirigirão, às 15h30, as autoridades policiais. O que vocês acabaram de ouvir foi uma leitura na íntegra da matéria publicada no Diário da Tarde no dia 31 de janeiro de 1952. Fazendo um resumo dos fatos, nós temos o seguinte. A polícia tem conhecimento da agressão ao vigia da Serraria Pereira e da informação de um corpo que apareceu na estrada de Campos Sales. A polícia, em companhia de um legista, se dirige para a estrada de Campos Sales e retorna com o corpo para fazer o exame cadavérico. Próximo das 10 horas da manhã, o Delmo Pereira se apresenta à delegacia de polícia junto com seu pai e um advogado e começa o seu depoimento. Delmo confessa o crime fazendo o seguinte relato. Durante a madrugada do mesmo dia, o Delmo está indo em direção à serraria de seu pai para pegar um pouco de dinheiro e continuar sua noite de farra. Ele relata que no caminho ele encontra dois companheiros e que os mesmos já possuíam um plano de assaltar a serraria. Delmo se interessa pelo plano e, por ser filho do proprietário da serraria, facilitaria colocá-lo em ação, uma vez que o vigia já o conhecia. Chegando na serraria, Delmo, junto com seus dois outros companheiros, agridem o vigia até ele cair no solo desacordado. Após a agressão ao vigia, que eles acreditavam estar morto, eles tomaram um táxi conduzido pelo José Honório, com a placa de número 279, e foram em direção ao boteco chamado Ângelo e de lá para a estrada de Campos Sales. Acreditando que o chofer José Honório era testemunha da agressão que fizeram ao vigia, Delmo e seus companheiros decidem assassiná-lo. Delmo diz não conhecer os seus dois companheiros e que sabe apenas o nome de um deles, que se chama Raimundo. Guardem bem esse nome, Raimundo. O cadáver do José Honório foi encontrado na estrada de Campos Sales por um outro chofer de nome José Rodrigues da Rocha. Na hora em que o Diário da Tarde estava circulando pela cidade de Manaus, eles tinham as seguintes informações. O vigia continuava desacordado e estava sendo feita uma reconstituição do crime com a participação do Delmo. Essa reconstituição vai dar muito o que falar. O Diário da Tarde também diz que uma outra versão sobre os acontecimentos daquele dia chegaram até a reportagem. Essa versão diz que o Delmo já se dirigiu à Serraria Pereira com o intuito de roubar. Porém, ele foi impedido pelo vigia Antônio Firmino da Silva e, por esse motivo, eles passaram a agredi-lo. Informaram também que essa agressão foi presenciada pelo chofer José Honório e que, por esse motivo, o Delmo novamente decidiu matá-lo. Antes de comentar os fatos do dia 31 de janeiro, noticiados pelo Diário da Tarde, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização com você de como era a cidade naquela época.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história.
Atenção, atenção, ouvinte.
Senhores ouvintes, nossa saudação amiga. De início nós queremos registrar com muita alegria.
Manaus nos anos 50 era basicamente uma cidade portuária. Nós tínhamos acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial que nesse período fez com que grande parte da imigração, vinda principalmente do Nordeste, através do projeto Soldados da Borracha. Então, Manaus tinha aproximadamente 100 mil pessoas na década de 40 e na década de 50 passa a ter uma população de mais ou menos 140 mil pessoas. Para vocês terem uma noção, isso é menor que a população atual do bairro Cidade Nova. Nós tínhamos passado pela Segunda Guerra Mundial e o presidente atual do país era o Getúlio Vargas. Agora eleito por voto direto, estava no seu segundo mandato, e o governador era o Álvaro Maia. Lembrando que algumas vezes o governador vai ser citado durante esse caso porque os choferes, né, os taxistas faziam muita pressão popular pedindo auxílio do governo para que acelerassem as investigações sobre o caso do assassinato do José Honório. O governador nessa época residia no Palácio Rio Negro, localizado na 7 de setembro. Ali era sede do governo e residência do governador também. Pois bem, pós Segunda Guerra Mundial, imigração forte do Nordeste para o projeto Soldado da Borracha, um período também que é pré-Zona Franca de Manaus, então a Zona Franca, que foi sancionada por volta de 67, 68, deu um grande boom populacional na cidade de Manaus. Então nós éramos mais ou menos 140 mil habitantes e passamos para mais de 300 mil em menos de uma década, e novamente esse número dobra na década de 80 para mais de 600 mil pessoas. Alguns historiadores relatam que esse foi um dos grandes movimentos populacionais que ocorreu na história da humanidade, em tão pouco tempo. Ah, e o Brasil sequer tinha ganhado a sua primeira Copa do Mundo, que foi em 58. Então essa era Manaus dos anos 50, que de acordo com alguns historiadores, era um período de total abandono e descaso com a capital amazonense. Após a contextualização, acredito que fique mais fácil se transportar para a época e assim vocês ouvirem os comentários que eu vou fazer a respeito dos fatos do dia 31. A matéria do Diário da Tarde, ela começa falando sobre o fato de Manaus ter sido desperta por um crime, né? Então ela fala sobre a morte do José Honório e posteriormente ela fala da agressão ao vigia na Serraria Pereira. No relato da agressão ao vigia é quando é mencionado pela primeira vez o nome do Delmo. Logo em seguida, eles relatam que perto das 10 horas da manhã, o Delmo se apresenta à delegacia de polícia para prestar depoimento e confessando a participação no crime. Porém, somente às 13h30, 1h30 da tarde, 3 horas e meia depois, o Delmo confessa o crime e faz o relato que vocês ouviram eu ler. Que ele se dirige na madrugada em direção à serraria, que está atrás de dinheiro, porque não estava com mais nenhum tostão no bolso, que no caminho ele encontra duas outras pessoas, que elas falam para o Delmo a respeito de um plano de assalto à serraria, que ele se coloca à disposição de participação no plano, uma vez que ele já conhece o vigia, que ficaria mais fácil o assalto à serraria, e que chegando lá eles dão pancadas na cabeça do vigia, que já cai ao solo desacordado. Fica estranho essa parte porque naturalmente, no início do depoimento o Delmo fala que o vigia, quando o vê, vai em direção a ele para abraçá-lo, meio que para cumprimentá-lo, mas aí os seus companheiros dão as primeiras pancadas na cabeça do vigia, que caiu ao solo, né? Ele não relata se houve uma conversa, se ele em algum momento explicou ao vigia o que ele estava fazendo ali, se ele chegou a dizer que primeiro ele ia pegar dinheiro. Não tem esse tipo de relato. A única coisa que tem é que assim que o vigia o viu, ele foi em direção ao Delmo, que já os companheiros que estavam na participação, né, os cúmplices, chegaram a agredir o vigia primeiro e ele caiu só no estado de choque, ou desacordado, né? Eles acreditavam que ele estava morto. Só que lá na frente, né, nos próximos episódios, eu vou falar algumas vezes que isso é um pouco contraditório, porque às vezes parece que eles sabiam que ele estava vivo. Tá? Mas, enfim, isso é uma base argumentativa muito forte para que eles cometam um segundo crime. Eles tiram o revólver desse vigia, que é um revólver calibre 38, e levam esse revólver com eles. E não faria muito sentido, né? Em nenhum momento eles falam se eles pegaram dinheiro na serraria ou não. Você ouviu todo o relato que eu fiz? Em nenhum momento você vê o jornal relatando que quem está à frente das investigações faz algum tipo de perícia na serraria. O argumento do Delma é que eles foram lá para roubar dinheiro, pegar denheiro para continuar a festa, mas em nenhum momento a perícia viu ou foi investigado se estava faltando dinheiro no caixa, se eles tinham dinheiro com eles, etc. Então, eles foram até a serraria, agrediram o vigia e pegaram um revólver, entraram no táxi do José Honório e seguiram para a estrada de Campos Salles. Chegando lá, o motivo do assassinato de José Honório é porque ele foi uma das testemunhas que viu a agressão ao vigia. Ou seja, eles estavam cobrindo um crime com o outro, né? Assassina o José Honório para que ele não seja um possível delator da agressão / possível homicídio do vigia Antônio Firmino. Então as coisas meio que ficam desconexas nessa hora, né? É muito fácil para a gente ler e falar, eles estavam, sei lá, loucaços, já estavam bêbados e de repente quiseram colocar esse plano de merda em prática. Porém, você vê que eles pegaram a arma do vigia nos depoimentos futuros, dizendo que eles tentariam assaltar o próprio chofé. Então, eles foram para pegar dinheiro na serraria ou para pegar a arma? Ou eles decidiram, na hora, mudar os planos e pegar a arma e fazer um outro assalto em outro local? As coisas ainda não fazem muito sentido nesse primeiro momento, né? O Delmo é o único que se apresenta, se entrega, ele não relata, não entrega, ele não informa, né? Ele não faz nenhum tipo de delação de quem são os outros cúmplices. Mas ele diz que tem cúmplices. Ele já começa o primeiro depoimento dizendo que existe outras pessoas, outros dois companheiros, dois cúmplices que participaram de todo o caso, tanto da agressão ao vigia como do assassinato do José Honório. Eu pedi para vocês guardarem o nome de Raimundo. Esse nome ele vai ser constantemente conflitado. O Delmo vai mudar esse nome algumas vezes ele vai se confundir, ele vai dizer que não conhece, que conhece. Em outros momentos o Delmo vai dizer que não teve participação de ninguém, que ele fez tudo sozinho, inclusive a agressão ao vigia e o assassinato do José Honório, que ele não teve participação de ninguém. Mas o primeiro depoimento dele, que é esse que vocês ouviram, da transcrição da matéria do Diário da Tarde, é que ele tinha dois companheiros como cúmplices. A matéria fecha falando que por volta das 15h30, 3h30 da tarde, eles se dirigem a Campos Salles, os investigadores junto com o Delmo, para fazer uma reconstituição do crime. E isso vai dar muito o que falar. Vocês vão ver nos próximos episódios sobre a reconstituição do crime que a imprensa dá muita ênfase em como o Delmo relatou todo o ocorrido dos fatos na madrugada do dia 31. Eles chegam a comentar também sobre uma outra versão onde conflita com o fato do Delmo chegar até a serraria e que o Antônio Firmino da Silva, o vigia, foi abraçá-lo. Na verdade, eles já foram para a serraria com o intuito de roubo e já chegam agredindo o vigia, porque o vigia impede eles de cometer esse ato. E que o José Honório eles já estavam no táxi do José Honório, eles chegam à serraria no táxi do José Honório, o José Honório presencia tudo o que aconteceu, é uma testemunha dos fatos da agressão, eles não chegam conversando com o vigia, já chegam agredindo, e em seguida seguem para a estrada de Campos Salles, e lá o Delmo arquiteta matar o José Honório também. Essa foi a primeira matéria publicada sobre o caso, por isso que eu a li na íntegra para vocês. Provavelmente eu não faça isso, a não ser que eu julgue ser muito importante fazer a leitura de uma matéria toda na íntegra. Eu posso ler alguns trechos das próximas matérias. Mas, para fazer uma linha do tempo, o Damo se apresenta à delegacia de polícia no dia 31 de janeiro de 52, na quinta-feira. Ele vai ser assassinado no dia 5 de fevereiro de 1952. Na terça-feira. Por esse motivo, eu vou fazer um episódio para cada dia que o Delmo está preso e para cada depoimento dele nessa primeira parte. Então esse é o primeiro episódio, com o dia 31 de janeiro. Nós vamos ter o segundo episódio sobre o dia 1º de fevereiro, o terceiro episódio sobre o dia 2 de fevereiro e assim até chegar ao dia 5. Acredito que assim fica um pouco mais claro para conseguir fazer a leitura e abordagem de cada parte para vocês entenderem o quão conflituoso é os depoimentos do Delmo e que de fato existe algo mais, algum outro mistério que a gente não consegue entender e que só lá na frente é explicado. O crime só ganha repercussão nacional e internacional porque ele também foi noticiado pela BBC de Londres e por uma rádio americana de nome Voz da América após o assassinato do Delmo, inclusive virando destaque na revista brasileira mais famosa da época, que era O Cruzeiro. Portanto, até o assassinato do Delmo, o crime ainda é muito local. Apesar de ter grande repercussão dentro da cidade, porque era uma cidade muito pacata e muito calma nos anos 50, esse tipo de crime não era comum. Apesar de hoje em dia estarmos bem familiarizados, vendo todos os dias em jornais algum tipo de crime bárbaro que acontece na cidade, nessa época não era tão comum acontecer esse tipo de coisa. Por isso, a imprensa da época deu grande ênfase a esse crime. Bom, eu vou ficando por aqui. Os links estão na descrição do episódio, incluindo o livro do Durango Duarte, que está disponível para leitura online no Google Books. Vou deixar vocês agora a bordo de um táxi da época, onde no rádio é possível ouvir a música Errei Sim, cantada pela belíssima voz de Dalva de Oliveira, lançada em 1951. O meu muito obrigado a todos e até o próximo episódio.